arruados, têm o dever de responder, não a mim, mas perante esta comissão. E o Sr. Presidente, enquanto garante da condução dos trabalhos desta comissão, tem que exigir as respostas.
Sr. Deputado, se me permite, eu no início da comissão li precisamente os direitos e os deveres do depoente que são enunciados e que resultam da articulação, que são aquilo que são as normas do regime jurídico dos inquéritos parlamentares com o Código Processual Penal. Senhora Doutora Maria Araújo, lembro-lhe, mais uma vez, os direitos e os deveres que lhe li e que a senhora, garantidamente, reconhecerá e conhecerá e reconhecerá. A pergunta que lhe faço é se, perante esta questão e perante estas premissas que lhe coloquei, se estará disposta a diligenciar no sentido de estender a sua resposta ou não.
Sim, eu posso acrescentar, por acaso encontrei
favor,
aqui um esclarecimento que o Sr. Deputado pediu e já agora, pronto, acrescento, que era sobre a delegação de competências do Secretário de Estado das Infraestruturas. Das Infraestruturas não, na altura adjunto e das Comunicações, que é o despacho número 11.146 de 2020, de 12 de novembro de 2020, e no número 1, a linha I, estão expressamente delegadas no Sr. Secretário de Estado adjunto e das Comunicações as competências relativamente a todas as matérias e à prática de todos os atos respeitantes às infraestruturas e transportes na área da aviação civil. E por aqui podia continuar a ler o despacho. Eu não conheço, e já disse aqui nesta comissão de inquérito, eu não conheço essa instrução a que se referiu a engenheira Christine Weidner quando cá esteve. Não conheço diretamente. Creio que ela terá um contexto. Creio também que a melhor pessoa para explicar esse contexto será o Secretário de Estado que, alegadamente, nas palavras da engenheira Cristina, terá proferido. Aquilo que eu posso afirmar aqui, e que é do meu conhecimento direto, é que nunca houve nenhuma orientação específica do gabinete do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação à engenheira Cristina ou a qualquer membro da Comissão Executiva para se dirigir apenas à tutela setorial. Isso não aconteceu. Isso nunca houve uma indicação. Assim como também nunca houve uma ingerência política nos termos em que a engenheira Christine referiu que havia quando cá esteve. Portanto, eu não posso dizer mais do que isto, Sr. Deputado. Obviamente que eu estou aqui completamente à sua disponibilidade para responder às suas questões. Agora, eu não posso falar por terceiros, não posso comentar decisões da segunda figura do Estado, do Sr. Primeiro-Ministro, não posso comentar da terceira, peço desculpa, mas da segunda também não posso, nem da primeira.
Isso não, sabemos, não sabemos isso, senhora.
Exatamente. Não posso entrar aqui numa lógica de comentário. E, portanto, eu não sei o que é que pretende, que esclarecimento maior é que eu lhe posso dar sobre as suas questões. E pronto. E daí não ter mais nada a acrescentar.
Penso que o deputado Filipe Melo fala. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, só para... A Sra. Doutora respondeu da forma que quis, mas agora foi uma resposta. E ficou registado. Relativamente ao preciosismo da Sra. Doutora, relativamente ao despacho, a Sra. Doutora vai-me permitir que não concorde com o que leu, porque o despacho que leu é de 2020, na altura em que Hugo Mendes era Secretário de Estado das Comunicações. Em 2022 há um novo despacho em que é Secretário de Estado das Infraestruturas. Portanto, se a Sra. Doutora quiser ser assim tão precisa, então leia-me o que está no despacho de 2022. É que são coisas diferentes. Então, se sabe, podia, já que isto é tão precisa, podia ser verdadeiramente precisa e ler o despacho de 2022.
O que eu agradecia era para não prolongarmos muito este
diálogo. Eu não sei que ainda não foi ver, mas as competências podem ser diferentes.
Senhora Doutora, eu agradecia
não,
que...
Para...
Dão-me licença.
Mas eu só queria esclarecer que eu li este...
Sra. Doutora, vai-me desculpar... Para ganharmos aqui, respirarmos e ganharmos aqui alguma economia de tempo e de esforço também, porque também as horas já são avançadas, eu agradecia-lhe que desse esta resposta e que depois parássemos com este diálogo para poder avançar com a audição. Faz favor, Soutor.
Soutor, Sr. Deputado, eu só li este despacho porque eu percebi que essa instrução que referiu que foi dada à engenheira Christine foi antes da tomada de posse do 23º Governo, foi só por esse motivo. Pronto. Bem, naturalmente eu leria a delegação de competências no Secretário de Estado das Infraestruturas, Dr. Hugo Mendes, pós tomada de posse de 30 de março de 2022, se fosse esse o período que estávamos a falar.
Muito bem, muito obrigado, Senhora Doutora Maria Araújo, muito obrigado, Senhor Deputado. Vamos agora passar e dar a palavra ao Senhor Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Voltando aqui ao contrato da CEO, que há pouco não tinha tempo para mais, no fim ficou lá uma cláusula de non-compete de 4 meses. Isto é, durante 4 meses para a proteção da empresa, a CEO não pode ir para uma série de concorrentes para não levar informação para lá. E no processo de elaboração desse contrato, a senhora engenheira Alexandra Reis sugeria 12 meses e a senhora doutora, sobre nem haver exclusividade disso, não temos problemas com isso, preferimos não ter de pagar. Precisamos é que seja fechado tão breve quanto possível e disse mais, ponham zero ao mínimo possível, é este o entendimento da tutela. E o que eu gostaria de te perguntar era, porque é que o Governo, ao contrário das boas práticas, não queria ou preferia que o contrato não tivesse esta cláusula? Isto é o ponto 1. Ponto 2, se bem percebo, quando chegámos ao verão, por exemplo, já passaram os 4 meses, a CEO pode ir trabalhar para uma das 3 interessadas na companhia e levar para lá tudo o que sabe, exatamente porque aquilo que a senhora engenheira Alexandra Reis disse, e bem, que eram as práticas de mercado, dos 12 meses não ficaram. Correto? E terceiro, ainda sobre isto, pergunto-lhe, no seguimento disto, se assim for, se considera que o Governo, com a negociação e aprovação deste contrato, protegeu o interesse público. Muito rápido, voltando ao caso de Alexandra Reis, o ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, trocou comunicações, e-mails e mensagens sobre os valores do acordo, férias, regalias, entre outros, com a CEO. O ex-ministro Pedro Nuno Santos soube da indenização. Em conversa com o Hugo Mendes, até pediu para baixar valores, algo que o Hugo Mendes foi transmitindo à CEO, e depois no fim é que deu então a autorização, e repito que é mesmo uma autorização, não é um conforto político, aliás, no comunicado do ex-ministro Pedro Nuno Santos que ajudou a elaborar, está lá mesmo explícito que é autorização mais do que uma vez. E por isso eu pergunto-lhe, tirando a autorização que já sabemos que soube no fim, se também sabia de tudo o resto ou se só soube durante esta comissão de inquérito, basicamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora Maria Araújo.
Obrigada, Sr. Deputado. Em relação às duas questões relativas ao contrato, a cláusula de non-compete, segundo me recordo, porque não tenho aqui essa troca de e-mails com a engenheira Alexandra Reis, mas segundo me recordo, estava alinhada com o que estava na term sheet, ou pelo menos aquilo que a empresa de que é a Danter tinha combinado com a engenheira Christine. E, portanto, foi nessa lógica que foi introduzida no contrato a que foi dado forma pelos assessores da TAP. Lembro-me que foi introduzida mais uma entidade no final, na última versão do contrato, creio que foi introduzida mais uma entidade nessa cláusula. Não me recordo exatamente qual. Posso verificar e fazer chegar com mais rigor à CPI. Não nos pareceu, na altura, e aos advogados que também acompanharam o contrato, que fosse lesiva do interesse público. Caso contrário, não estaria lá a cláusula. As mensagens e as interações a que se refere, trocadas entre o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, eu tive conhecimento delas antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, precisamente quando estávamos a reconstruir a fita do tempo, que depois permitiu fazer aquele esclarecimento adicional na sequência, aliás, da primeira audição da engenheira Cristina no dia 18 de janeiro.
Muito obrigado, Sra. Doutora Maria Araújo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho só duas questões para colocar nesta fase, que uma tem a ver com a nave e a outra tem a ver com os chamados e famosos fundos Airbus, em relação à TAP. Em relação à nave, eu queria pedir-lhe dois esclarecimentos, ou duas informações. Uma, relativamente ao processo no âmbito do Ministério que levou, digamos, à escolha da engenheira Alexandra Reis para presidente da nave. Não é o facto de não haver lá presidente da nave e que era preciso haver um. Estou a dizer, olha, está aqui uma solução. E depois preparam o processo, fazem a instrução do parecer do processo com vista ao parecer da CRESAP, etc. Ficou claro que foi a partir do Ministério, nomeadamente, se não estou em erro, se não percebi mal, do gabinete do Secretário de Estado, Hugo Mendes. Agora, como é que chegaram à ideia desta pessoa ser mesmo uma boa solução para presidente da nave, é que eu não percebi. E se havia, digamos, alguma abordagem deste tema que fosse do seu conhecimento. É só isso, naturalmente, que se lhe pede nesta altura. Que abordagem é que foi feita sobre isto, porque estas questões de valores transacionáveis do ponto de vista das responsabilidades de gestão dão sempre pano para mangas. Dentro do tema da nave, a segunda questão tem a ver com precisamente este aspecto que já se abordou aqui, que é esta sina de não se conseguir ter conselhos de administração a funcionar em empresas fundamentais para o país. O caso da nave é um deles. Eu acho que ainda não tem, né? Ainda não tem presidente do Conselho de Administração. Já não lhe vou perguntar assim porque é que ainda não tem. Porque já não é da sua responsabilidade, ou por outra, já não é da responsabilidade do seu gabinete ministerial ou do membro do governo cujo gabinete faz parte. Mas é a questão de como é que acontece durante largos períodos, por mais do que uma ocasião, empresas como a NAVE não terem administração e ficarem marcadas depois por processos deste calibre. O segundo tema é os fundos Airbus. Nós temos ouvido responsáveis à época, portanto, da privatização da TAP e das negociações feitas com o Sr. David Neilman. Agora, oito anos depois, dizem que estava tudo às claras, que estava tudo, era tudo transparente, nada daquilo era segredo, mas durante oito anos ninguém sabia de nada. E, portanto, a questão é, do seu conhecimento, o que é que se sabia sobre este tema no Ministério, porque também essa é uma das questões materiais, digamos, de destaque do trabalho que estamos a fazer nesta comissão de inquérito. O que é que se conhecia sobre essa matéria? Que documentação existia sobre essa matéria? Eu recordo que quando o ministro Pedro Nuno Santos começou a exercer funções como ministro das Infraestruturas, aqui na Assembleia nós levantámos a questão dos negócios com as aeronaves Airbus nessa altura. E durante bastante tempo as coisas não foram conhecidas com a dimensão que afinal tinham do ponto de vista da gravidade destes negócios, e queria-lhe perguntar então qual foi a abordagem que no Ministério nessa época foi feito e que digamos que informação é que transitou na pasta de transição. E já agora, Sr. Presidente, eu terminei as minhas perguntas, mas queria fazer uma observação. Durante esta audição, nós recebemos, porque foi enviado por meio para todos os...